Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando e-mail pra gente, né? radio@camara.leg.br é o nosso e-mail, radio@camara.leg.br. Você pode participar também pelo WhatsApp 61999789080. Vou repetir, 61999789080 é pra você participar aqui do nosso programa. Lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas às 9 da noite, a reapresentação no sábado às 9h30 da manhã. Triste. É, triste é o nome dessa canção do Tom Jobim, cantada aí pela Carminho, né? Triste é viver na solidão. É triste mesmo, hein? Por isso que a gente tem que procurar alguém, sempre. É sempre muito bom estar acompanhado, né? E tá aí a Carminho cantando mais um pouquinho pra gente.
Pra um pobre coração que para pra te ver passar.
É isso aí, música brasileira com sotaque lusitano. E agora, por falar nessa relação Brasil-Portugal, né? Vamos falar do Dom Pedro II, do Marechal Deodoro da Fonseca, proclamação da República. Vamos ao Casa das Palavras, vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, falando de literatura no Casa das Palavras. Beto, como é que vai? Tudo bem?
E aí, tudo bem, Edson?
Tranquilo.
Estamos aqui. Mais uma vez.
Mais uma vez, pois é. Nós estamos há uma semana aí, Beto, do feriado, né? Que na verdade não vai ser nem feriado, porque vai dar no domingo, né? Mas de qualquer forma, estamos há uma semana.
E vai ter eleições,
né? Vai ter eleições municipais, né? Verdade.
É verdade.
Nesse 15 de novembro, o dia 15 de novembro, que é o dia da Proclamação da República, 1889, finalzinho do século XIX, o cenário desse livro do qual você vai falar pra gente, do Agnaldo Tadeu. Conta um pouco, então, como é que é essa história desse livro ambientado aí no contexto da Proclamação da República, Beto?
Pois é, Edson. O Agnaldo, ele, além de ser escritor, também ele é historiador, né? Então ele pegou uma história pouco conhecida, até um pouco negligenciada, que é a história da Proclamação da República, né? E fez um livro muito interessante, sabe? Ele foi atrás, ele pesquisou bastante, né? Sobre a vida do Marechal Deodoro da Fonseca, e descobriu assim, que tinha umas coisas interessantes na vida dele, né, que eram contadas assim, em alguns livros de história, mas sem aprofundar muito. Teve uma história lá que ele leu, que o Marechal teria, uma das razões, né, que ele teria levado ele a proclamar a República, ele era muito amigo do Dom Pedro II, porque que ele resolveu pular para o outro lado e de repente ser o líder da Proclamação da República, né, do movimento. E aí tem em algum livro lá que ele leu, falava da possível dor de cotovelo, né, porque o Dom Pedro chegou a dizer que iria nomear um adversário político do Deodoro para ser ministro, para ser presidente do Conselho de Ministros, que era o Silveira Martins, um político gaúcho, né. E aí também tinha a questão de uma mulher nessa história, Adelaide, que foi amante do Deodoro quando ele morou no Rio Grande do Sul, né? Ele foi comandante das Forças do Sul. Então o Agnaldo pegou essas histórias, que são reais, são fatos, né, históricos, e construiu um romance muito interessante, criou um personagem novo, que é o homem que vai dialogar com o Marechal, né, que é um secretário do Marechal, e os dois conversando, o Marechal já em final de carreira, já meio arrependido de ter participado daquele movimento, gostava muito do Dom Pedro II e tudo, e começa a abrir o coração dele, começa a contar a história da vida dele para esse personagem que é o narrador do livro, né? Então você consegue fazer uma viagem, porque o livro é cheio de detalhes sobre aquele período, final do século XIX, Rio de Janeiro, né? Mostra lá os costumes, né, das pessoas, e ao mesmo tempo vai narrando a história do Marechal e a história do próprio personagem, do narrador, e aí você consegue entender como é que funcionava, né? Porque o Brasil sempre teve, na verdade todos os países, mas no Brasil isso foi muito claro, essa relação muito próxima da vida privada com a vida pública, né? E o livro coloca isso, né? Que o Marechal, toda aquela pompa, né? Um grande líder militar, líder do exército brasileiro, no entanto ele teve uma relação ali amorosa que carregou ali até o fim da vida, e aquilo é a tese do romance, né, vamos dizer assim, apesar de ser um livro de ficção, meio ficção e meio história, de que ela seria preponderante na decisão do Marechal de ter participado do movimento pela instalação da República no Brasil. Essa personagem, ela existiu de fato, ela tinha um título, era Baronesa do Triunfo, né, morava no Rio Grande do Sul, e ela teve relação realmente, ela era uma pessoa muito, ela é uma mulher muito bonita, independente, né, ela tinha uma relação com a nata da política, né, e do empresariado gaúcho lá. E ela acabou se relacionando com o Deodoro também. E aí, muitos anos depois, o Deodoro já parecia curado daquela ferida, daquela paixão que ele teve, ele se vê meio que jogado ali naquela situação de um grupo de militares, de jornalistas, políticos, querendo, forçando a barra para que a República fosse proclamada, né? E ele, naquela situação complicada, porque ele era muito amigo de Dom Pedro II, né? Ao mesmo tempo também achava que realmente chegou o momento de fazer alguma coisa, que não dava, a situação estava, um impasse estava criado, né? E aí, segundo o livro, eu não vou contar tudo aqui para não perder um pouquinho do sabor, né? E aí, quando ele teve a informação que envolvia aí a Baronesa do Triunfo e o Silveira Martins, que é esse político gaúcho, aí foi quando deu start, ele resolveu fazer o que ele fez, né? Então, a nossa república teria sido guiada por uma dor de cotovelo, viu,
Edson? Olha só que interessante.
Já pensou? Pois é. A gente não deve desprezar esses pequenos fatos.
Pois é, são sentimentos que podem gerar grandes consequências, né?
Verdade.
Agora, você bateu um papo com o Agnaldo Tadeu recentemente.
Sim.
O que você sentiu dessa entrevista, do que ele falou, do que ele comentou sobre o livro, da ideia, como é que foi isso?
Sim, o Agnaldo já escreveu vários livros, né, de contos, né, livros históricos também, e ele achou que essa história do Deodoro estava muito mal contada do ponto de vista histórico, né? E a forma até como a história no Brasil é relatada nas escolas, nas universidades, as pessoas acabam se afastando um pouco da história brasileira, né? Então ele achava que um livro contando isso, né, e completando esse triângulo amoroso, né, que existiu aí entre o Deodoro, a Baronesa e o Silveira Martins, seria uma boa forma de você recontar a história do Brasil por um viés mais interessante. Então ele foi atrás, pesquisou muito sobre o caso, né, leu bastante, criou esse personagem, esse narrador, que é o Alcides, né, que é uma figura também interessante, também cheia de rolos também, né, aquele tipo carioca ali que vive à margem do poder ali, né, trabalhando nos palácios, né, ele serviu ao imperador e depois serviu também ao marechal, né, então também ele conta um pouco a história desse Alcides, que é uma figura interessante também, e aí ele conseguiu, então, ele até fala comigo que ele tentou evitar ser panfletário, e eu acho que ele conseguiu, sabe, porque ele se mostra em algum momento, isso aí ficou claro para quem leu o livro, que o autor e o narrador também, né, que tinha uma certa queda pela monarquia, né, e aí ele diz isso, o Agnaldo fala isso, que ele considera, ele considerava o Dom Pedro II um grande monarca, né, ele até brinca no livro, fala que ele era um monarca republicano, porque a forma que ele tratava a monarquia dele era uma forma republicana, né, com amplos poderes ao parlamento, uma certa autonomia aos estados, né, então ele diz que o Dom Pedro II realmente ele foi muito injustiçado no Brasil por ter sido expulso daquela forma que ele foi, se mandado para a Europa, onde ele acabou morrendo logo depois, né, não suportou o exílio, né, que foi dado. Então ele também, o que levou ele a fazer o livro também é isso, tentar levantar um pouco mais o personagem do Pedro II, né, que ele acha que foi um personagem injustiçado, e fez isso falando do Deodoro, que é um outro personagem muito importante e pouco falado, né? Então o livro ele consegue fazer essa reconstituição histórica de um momento fundamental, que agora vai completar aí, quantos anos? 131
anos, exatamente.
131 anos da República, que pouca gente conhece, né? E ele aproveita também, o Agnaldo, para trazer algumas questões do momento, como é que o Brasil está vivendo, a política do momento, sabe? Então não tem como você não fazer uma relação dos diálogos lá com o personagem principal, com o que está acontecendo no Brasil hoje, as crises políticas, né? Então, ele, por ser historiador e escritor, ele conseguiu também trazer algumas questões do momento para o livro. Então, você vai lendo o livro e vai tentando fazer a relação
fazer esse link, né?
Hoje no Brasil, esse link. Eu achei muito interessante que o livro também faz esse trabalho.
Ah, bacana.
Fazer esse link com a história do Brasil atual. Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem.
Pois é, interessante, né? Porque a questão da República e da abolição da escravatura, elas estão intimamente ligadas. Uma, na verdade, é, o que se dizia, o que se, né, especulava no século XIX, ali para 1880 e pouquinho, era que se a República fosse proclamada, ela faria a abolição. Se a abolição acontecesse, ela puxaria a República, porque seria um movimento muito natural. Era, né, basicamente, os republicanos eram também abolicionistas, né? Então, esse movimento acaba, quer dizer, de uma forma ou de outra ele aconteceria. É meio que consequência. Agora, realmente é curioso ter que ter acontecido com gente próxima ao próprio imperador, né?
Justa, muito próxima, né? O livro até coloca uma questão que fica em aberto, mas eu achei interessante. Será que se Dom Pedro II tivesse abdicado, né, que já estava velho, né, doente, entregado o trono à princesa Isabel, que era muito popular na época em razão da proclamação, da Lei Áurea, né, uhum, da abolição da escravatura, uhum, talvez por ser mais nova, uma mulher, né, ela conseguiria talvez levar a monarquia por mais tempo, né, ou talvez a República viesse no século XX, como veio em outros países, Portugal, por exemplo, né? Uhum. A República só veio no início do século XX. Então ele deixa algumas... se a princesa Isabel fosse a monarca, talvez não teria sido da forma como foi a proclamação da República, em forma, uhum, de um golpe militar, mandando o rei para o exílio, causando todo aquele trauma na família real, entendeu? Uhum. É uma coisa que ele coloca no livro que eu achei interessante, porque a princesa Isabel, ela tinha essa coisa, ela conseguiu ficar bem com os abolicionistas, né? Porque, e aproveitou uma viagem do pai para abolir a escravatura, e também tinha uma relação boa com os republicanos, né? Talvez por ser mulher, ser uma pessoa muito afável, ela conseguia transitar bem em vários... Mas é uma tese que o Agnaldo coloca no livro que eu achei bem interessante.
Com certeza. Muito bem, Beto Seabra falando com a gente. O título do livro, Beto, só para a gente...
É A Mulher que Proclamou a República, do Agnaldo Tadeu.
Isso,
né?
A Mulher que
é um livro da editora,
a República.
Isso, é um livro da editora Penalux, tá? E pode ser conseguido no site da editora. Eu mesmo, eles mandaram direto para mim, mas você pode entrar no site lá da editora penalux.com.br e conseguir o livro. Acho que é uma boa leitura aí para a véspera aí do 15 de novembro, que é uma data importante, que também esse ano mais ainda, porque vai ser um 15 de novembro com eleições, né?
Exatamente.
É bom para os leitores aí lerem e refletirem sobre a história do Brasil e de como a vida privada também das pessoas interfere muito na nossa história, Edson.
Com toda certeza. E é um exercício de cidadania duplo, né? As eleições e também a leitura de um livro que fala de um momento importante da nossa história.
Opa,
e é aprender história também é aprender cidadania, né? É exercer a cidadania, que é uma coisa muito importante. Muito bem. Mesmo. Beto Seabra participando com a gente aqui do nosso Feijoada Completa mais uma vez. Beto, grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela participação. E fica aí a dica do A Mulher que Proclamou a República, Agnaldo Tadeu, livro indicado aí pelo Beto para a gente entender um pouco mais desse período aí da proclamação da República. Beto, grande abraço e até a próxima participação.
Grande abraço, Edson. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, você ouviu aí a participação do Beto Seabra falando com a gente de literatura. E agora a gente vai fechar o bloco ouvindo mais uma vez a Carminho cantando a bela canção do Tom Jobim e com essa linda participação da Fernanda Montenegro. Olha só.
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sei que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Vou voltar. Sei que
sabiá. Cantar o meu sabiá.
Coisa linda, hein? Tem alguma coisa para dizer sobre isso? Não, né? Acho que nada, né? Com essa beleza de interpretação. E o sotaque lusitano tem essa coisa já de lamento, né? Que é muito típico do fado. E aí ficou muito bem encaixado com essa canção do Tom Jobim, Sabiá. Vamos pro intervalo aqui no nosso programa. A gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.